Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus e um feliz Natal a todos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Evangelho que escreveu João, capítulo 14. Apenas dois versículos, esta conversa de Jesus com seus discípulos. Logo antes da sua morte, Jesus está reunido em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Jesus está no cenáculo, onde ele celebra com os seus discípulos a Páscoa e estabelece a Eucaristia como um símbolo da nova aliança de Deus com o seu povo. E no meio dessa conversa íntima, profunda, há este breve diálogo entre Jesus e um dos seus discípulos, Filipe. E no capítulo 14, o versículo 8, Filipe diz assim a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E então responde Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Palavras de Jesus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, te damos graças pelo Natal de teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. E te pedimos que, pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a Jesus e contemplarmos o Senhor nosso Pai. Te pedimos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos, toda a cristandade celebra, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente para este Natal, a expressão que me encheu o coração foi do profeta Isaías, capítulo 7 da sua profecia, quando ele diz: A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E eu me pus a considerar o que significaria e o que significa de fato Deus conosco. Que diferença faz isso, o fato de que Deus em Cristo Jesus está conosco? A resposta que me parece mais óbvia da Escritura Sagrada é que Jesus Cristo, sendo Deus conosco, é Deus explícito, é Deus revelado, é Deus sem véu, é Deus visto. A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, Paulo apóstolo escrevendo a Timóteo, capítulo 6 da sua carta, que Deus habita em luz inacessível, e nenhum olho viu e nem pode ver. Deus é invisível, o Deus invisível, que habita em luz inacessível. Paulo a Timóteo 6,16, que nenhum olho viu nem pode ver. Mas quando nós pensamos em Jesus, Deus se torna visível. Deus conosco se torna visível, e é isso que Jesus vem falando a Filipe. Filipe quer ver o invisível, Deus o Pai. E então Jesus diz assim: quem me vê, vê o Pai. Porque Paulo apóstolo escreve aos Colossenses, no capítulo 1 da sua carta, e diz assim que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Digamos que Jesus é aquilo que dá um locus de revelação definitiva para Deus o Pai. É ali em Jesus que Deus é visto. Visto. O Deus invisível é visto em Jesus. Esta expressão da palavra de Deus é extraordinária. Por isso é que João, o evangelista, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 1, não no seu evangelho, mas na sua primeira carta, ele diz assim, que a respeito de Jesus, os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam. O que ele está dizendo é que Deus não apenas é visível em Jesus, mas ele é palpável. E ele, João, ainda pode dizer isso com absoluto conhecimento de causa, porque é ele quem se reclina no colo de Jesus na última Páscoa e no momento de instituição da Eucaristia, da ceia memorial. Jesus está acolhendo nos seus braços e no seu colo João, o discípulo amado. Então Deus ganha carne e osso na pessoa de Jesus. Se torna visível, se torna palpável. E é isso que nós celebramos no Natal. É esse o mistério da encarnação, quando Deus se torna visível e se torna palpável no menino que nasce em Belém. E a pergunta que nós fazemos é, por que é que isso é importante? E dentre tantas as respostas, eu escolho repartir com você, hoje à noite, dizer que é importante a afirmação de que em Jesus de Nazaré Deus se torna visível e palpável, porque Jesus, para a consciência da fé e para o coração da fé, é a resposta definitiva a respeito de quem é Deus. Porque até Jesus esta resposta não estava explícita. A história da humanidade é a história da intuição do divino e do sagrado. Nós, seres humanos, somos seres abertos para o transcendente, para o sagrado, e nós somos seres adoradores. Nós somos seres de veneração. Nós precisamos, parece que isso é um dado que nos é inegável e do qual não podemos escapar, é que nós precisamos nos devotar a alguém ou algo. As pessoas vão escolhendo seus objetos de devoção, dos mais legítimos aos mais ilegítimos, dos demônicos aos idolátricos, dos destrutivos e dos libertadores, e nesses objetos de devoção, nós dizemos que o único que é digno de receber a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso louvor, é Deus, é esse que chamamos de Deus. Mas o que é esse Deus? O que é isso? Por isso é que no início de nossa história, nós adoramos as forças da natureza, os elementos da natureza. E por que adoramos os elementos da natureza? Porque acreditávamos que os elementos da natureza são mais poderosos do que nós. E eles podiam nos abençoar e nos amaldiçoar. A chuva, na medida certa, nos daria a colheita abundante e a fartura. Mas a chuva, na medida errada, nos traria a devastação, a fome, a miséria e a morte. Então a chuva há que ser reverenciada. O sol não pode se esconder, mas o sol também não pode se impor. A noite é assustadora. As bestas que habitam as profundidades dos mares, o que podem fazer por nós? Por isso é que os nossos antepassados começaram adorando os elementos da natureza. E foram fazendo um refino na percepção disso a que damos o nome de Deus. Alguns povos dizem que isso que chamamos de Deus, na verdade, é um horizonte habitado por milhares e milhares de forças. muitas e incontáveis divindades. Alguns outros povos já começam a perceber que estas divindades todas, e estas forças, e esses poderes, e essas energias todas, não são impessoais. Tem ética. Por exemplo, nós não podemos dizer que a chuva tem ética. Não podemos dizer que a lua tem ética. Que o sol tem ética. O que se quer dizer com isso? Se tem um bebezinho exposto ao sol, por alguém involuntariamente ali esquecido, o sol não vai olhar para o bebezinho e dizer assim: é um bebezinho, eu não vou queimá-lo, vou poupá-lo. Aquele outro ali sem noção, adulto que não usa protetor solar, eu vou queimar sim. Mas esse bebezinho, coitadinho, não tem culpa de estar exposto ao sol sem proteção, então não vou queimá-lo. O sol não faz esses raciocínios. O sol é força impessoal. Aí alguém vem dizendo assim: não, mas Deus é diferente, Deus pensa. Deus tem ética. Deus tem coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta. Tem gente que ele gosta e gente que ele não gosta. E aí vem alguém e diz assim: olha, eu vou dizer mais. Pode até ser que tenha um montão de deuses por aí, mas tem um que é o maioral de todos, é Yahvé. Esse Yahvé, ele é o cara, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o maior. Aí vem alguém e diz assim: maior não, é único. Todos os outros são falsos. Olha, mas demora para o pessoal sair da adoração do sol, da lua, do mar, do vento, para transportar tudo isso e identificar com divindades, para dizer que de todas as divindades há uma hierarquia, para dizer que da hierarquia, na verdade, não é uma hierarquia, são vários falsos e um só, único e verdadeiro, e chegar em Yahvé, isso daí é um caminho muito longo, e é uma contribuição extraordinária do judaísmo, da lei de Moisés, e a gente chega em Yahvé, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Mas quem é esse Yahvé? Quem lê as linhas da Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte: esse Yahvé é um regulador moral. É um camarada que estabelece limites de acessos e possibilidades para a vida. É um estraga-prazeres. Proibiu a gente de comer da única árvore que a gente queria mesmo comer, ele não deixou. E mais, hein? Ele não é só um regulador moral e que fica dizendo que a gente pode e não pode e que fica estragando o nosso prazer. Ele também é melindroso. Se você não faz o que ele diz para você fazer, ele castiga você. E não só castiga você, mas ele abandona você. Ele expulsa você da presença dele. É bravo. E ele não sabe bem o que ele quer. E se sabe, não deixa claro. Porque uma vez que fomos expulsos da presença dele, nós o buscamos. E cada um buscou como pôde. Um buscou levando um animal sacrificado. E um buscou levando o melhor da sua colheita e do fruto da sua terra. Sabe o que ele fez? Rejeitou o camarada lá da frutinha e ficou com o do bezerro. E o camarada da frutinha não sabia de nada. Ele falou: mas por que que o senhor me rejeitou e ficou com o meu irmão? Por que que o senhor gostou do sacrifício do meu irmão e não gostou do meu? O senhor não explicou, o senhor não disse antes... Ele não disse porque ele não sabia também, porque ele criou o pessoal para ficar junto dele. Quando ele expulsou o pessoal, ele falou: e agora, como é que eu vou lidar com esse pessoal? E ele perdeu meio o controle. E aí ele foi intuindo também qual seria a maneira certa de lidar com o pessoal. E o pessoal fez besteira, e ele foi gostando de um, não gostando de outro, gostando até que ele acabou que não gostava de ninguém mais e se arrependeu de ter feito o pessoal. Esse Iavé, ele é um cara perigoso, porque ele não sabe direito o que quer. Volúvel. Se arrepende, ele faz, aí vem o poeta dizer, se foi para desfazer, por que que fez? Fez chover em cima de todo mundo. E escolheu lá um cara, agora vê se pode. Em toda a terra ele falou que só tinha um que prestava. É muito exigente esse cara. Só um. Em toda a terra só um. Salvou lá o tal do Noé, com a família dele. Destruiu o resto no dilúvio. Mas continuou bravo. Porque o pessoal que sobreviveu ao dilúvio, que não era bobo nem nada, começou a construir uma torre. Vai que chove de novo, a gente sobe para o primeiro andar. Se continuar subindo a água, a gente vai para o segundo, para o terceiro e para o quarto. E esse tal do Iavé falou assim, esses caras estão me tirando. Eu vou acabar com essa torre aí, eu vou espalhar todo mundo. E confundiu a língua de todo mundo. Esse Iavé, ele é perigosíssimo. E mais, é arbitrário. Escolhe um, rejeita o outro. Já começou lá desde o tempo do Caim e do Abel. Gostou do Abel, não gostou do Caim. Aí depois veio o tal do Isaac e do Ismael. Abandonou o Ismael, ficou com o Isaac. Aí veio o Jacó e o Esaú. Abandonou o Esaú, ficou com o Jacó. E o coitado do Isaú não tinha feito nada para isso, porque ele já estava no ventre da mãe dele, e o Iavé já tinha dito que ele ia ser o segundo e o irmão o primeiro. E ainda é um negócio complicado, porque o primogênito era o Isaú. E o tal do Iavé falou, sabe o quê? Eu não vou respeitar esse negócio de ser primogênito não, eu vou fazer o mais velho servir ao mais novo. E o mais velho... É o Iavé. Você não discute com ele. Porque se você discutir, ele esmaga você. Então ele ficou com Jacó, abandonou Esaú. E depois de 12 irmãos, ele escolheu José. E deixou 11 furiosos. Querendo matar o tal do José. Mas o José era o queridinho de Iavé. E Iavé poupou o José. E fez de José uma grande nação. Extraordinária nação. Mas ó, para fazer do povo, de José, que era bisneto, tataraneto, sei lá, de Abraão, esse povo, ó, 400 anos de escravidão. Porque esse Iavé não é fácil, não. Deixa o povo dele 400 anos escravizado lá, comendo lama, amassando barro, para valorizar o Deus que tem. Aí Deus vai lá, pega um Moisés, e pega só o Moisés, porque o faraó mandou matar a criançada toda, e o Iavé deixou. Mas pegou o Moisés. Por que pegou o Moisés? Ninguém sabe. Ele é o Iavé, ele pega quem ele quiser. Ele já tinha escolhido um, abandonado o outro. Esse é o Iavé, você está entendendo? O Iavé é um cara complicado. E quando ele pede para o pai matar o filho? Ufa. Imagina, o camarada pensa. Agora ele quer meu filho. Então o pessoal lá, que andava com esse tal de Iavé, andava assim meio com o pé atrás. Aí José leva o povo para o Egito, o povo fica numeroso, aí vem Moisés, tira o povo do Egito. E Iavé começa a ensinar esse povo, dizendo assim, olha, se vocês fizerem tudo que eu gosto, eu vou abençoar vocês, e se vocês não fizerem direitinho como eu gosto, eu vou mandar praga em cima de vocês. E vocês sabem que eu mando mesmo que eu já mandei no Egito, vocês fiquem espertos. Mas o pessoal não acreditou muito, e ele mandou praga mesmo. E levou para o exílio, acabou com o povo de cima, castigou o povo de baixo, bateu forte, desceu o chicote naquele povo. Mas é certo que levou o povo de volta para casa depois do exílio, mas depois disso desapareceu, ficou 400 anos sem falar nada. Imagina, o Yahvé era muito complicado. Quantos irmãos aqui gostariam de servir Yahvé? Mas sabe, essa leitura e essa descrição de Yahvé é feita para quem lê as linhas da Bíblia hebraica. E para aqueles que criticam a fé em Deus. Mas se eles fossem ler as entrelinhas da Bíblia hebraica, e fossem ler esse Yahvé, que se revela para Israel, seu povo, eles iam, por exemplo, perguntar ao Moisés: Moisés, o que você acha desse seu Deus aí? Falei assim: o meu Deus, ele é um Deus criterioso. Ele não faz vistas grossas para o mal. O meu Deus, ele amaldiçoa até 4 gerações. Mas o meu Deus abençoa 1000 gerações. Se você perguntasse aos reis, aos poetas, aos profetas, você encontraria o salmista dizendo: a ira de Deus, de Yahvé, dura só um momento. No entanto, o seu favor permanece a vida inteira. Yahvé jamais abandonou Israel, mesmo quando Israel correu atrás dos seus namorados. Por quê? Porque Yahvé é bom e o seu amor dura para sempre. Você confia mesmo nesse Deus? E o rei diria assim: claro que eu confio, ele é o meu pastor e nada me falta. Ele é o meu pastor e eu não tenho necessidade de mais nada. Ele é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele me guia pelos pastos verdejantes, me guia às águas tranquilas, ele me refrigera a alma, ele me orienta pelos caminhos da justiça, e no vale da sombra da morte ele está comigo e não me deixa sozinho um só minuto, um só instante, e a sua vara e o seu cajado me consolam, e mais do que isso, mandou que a sua bondade e a sua misericórdia corressem atrás de mim todos os dias da minha vida. É esse o meu Deus. Se você perguntasse ao salmista quem é Deus, ele diz: o Senhor é bom. Portanto, confie no Senhor. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada, como o sol do meio-dia, que você é justo e que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. E não se irrite com os que praticam o mal. Tenha o seu prazer no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. Se você perguntasse ao profeta Isaías: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Isaías 63:7. Mas Yahvé levou vocês para o exílio. Isaías responderia: Yahvé nos sustentou na nossa infidelidade. Yahvé nos poupou de sua ira. Se você perguntasse a Jeremias, Ele diria: na verdade, não foi Yahvé quem nos levou ao exílio. Yahvé nos sustentou misericordiosamente enquanto dele nos afastamos, porque as misericórdias de Yahvé são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Se você pergunta a Isaías, ele dirá assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de Yahvé, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Miqueias, o profeta: quem é comparável a ti, ó Deus, Yahvé, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente de Israel? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, os versículos 18 e 19. Ah, mas o Deus de vocês é um Deus caprichoso, melindroso, é um Deus exigente, legalista, moralista. Não é não, você está enganado, diria Oséias. O nosso Deus, ele quer misericórdia. Diria o salmista: o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele não quer sacrifícios. O que ele quer é um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, ele jamais despreza. Jamais despreza. Na verdade, só ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. O Salmo 147, 3. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Alguém diria assim: ah, mas essa fala de vocês é subjetiva. É porque você está do lado dos que foram abençoados. Vai perguntar para os que foram amaldiçoados. É porque você está do lado dos que foram agraciados. Vai perguntar para o pessoal: qual dos dois é o verdadeiro Yahvé? Porque quando olhamos as linhas da Bíblia Sagrada, ele é quase um genocida, manda matar todo mundo. Mas você pergunta para os homens que andaram com ele e que o conheceram e que o serviram a vida inteira, não obstante o seu sofrimento, não são traumatizados na relação com Yahvé. São confiantes. Se consideram privilegiados pelo fato de terem vida que receberam de Deus. Se consideram agraciados, não porque receberam bênçãos e prosperidade, mas que porque foram poupados pelas misericórdias de Deus, que conviveu com a sua maldade sem esmagá-los. Vivem iluminados pela compaixão de Deus, não são traumatizados, não são culpados, não são amedrontados, eles são apaixonados por esse Yahvé. Como diz Jeremias no capítulo 20 da sua profecia, ele diz assim: seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. Eu me apaixonei pelo Senhor, eu não consigo mais abandonar o Senhor. Os estudiosos, quando eles se deparam com essas realidades, eles chegam a dizer que há dois deuses no Velho Testamento. Um que é o Yahvé, esse quase um demônio, e um outro que se revela nas entrelinhas. Há uma discussão profundíssima na teologia do Velho Testamento, como se o Deus do Velho Testamento fosse um Deus falso, esse tal desse Yahvé, mas que há um outro que é o verdadeiro Pai de Jesus. Por isso é muito importante quando hoje nós celebramos que Jesus nasceu. Como é o nosso Deus? Ele mata mesmo? Ele pune, ele condena, ele esmaga, ele é melindroso, ele é mau, ele faz vistas grossas para a injustiça. Como é esse Deus? Ele privilegia meia dúzia, ele gosta só de uns três ou quatro, ele não tem critério nenhum. Como que é, afinal de contas, esse Deus? Compreende a importância de dizer: Jesus Cristo nasceu e Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele, Jesus, deixa inequívoco quem é o nosso Deus. Em Jesus nós contemplamos Deus. Isso é extraordinário, porque se há uma discussão difícil e uma dificuldade das pessoas entenderem que Jesus era igual a Deus, o mais difícil é que nós precisamos acreditar que Deus é igual a Jesus. Deus é igual a Jesus, por isso que Jesus diz: você quer saber como é o meu Pai? Olha para mim. E aí como é que Jesus é descrito no Novo Testamento? O apóstolo Pedro, no capítulo 10 do livro de Atos, versículo 38, diz assim: o Deus que encarnou em Belém, na pessoa de Jesus de Nazaré, andou por toda parte fazendo o bem. Andou por toda parte fazendo bem. E convenhamos, o Deus que encarna em Jesus em Belém, Ele realmente não tem critério nenhum. Ele abraça todo mundo. É rico ladrão, é prostituta, é criança, é velho, é leproso, é cego, é aleijado. Ele abraça todo mundo. Nunca mais vou me esquecer, nunca vou me esquecer do meu amigo vivendo dias de câncer terminal, já com uma consciência assim profunda de que iria partir, me deu um abraço aqui, bem aqui. Eu o abracei, falei para ele: meu amigo, vai com Deus. Aí ele saiu, deu 3 passos, virou-se para mim e disse assim: como é que eu sei que Deus está comigo? Eu falei: basta uma coisa só. Ele disse: o que é? Falei: é você querer que Ele esteja. Se você quiser que Ele esteja, Ele está. Porque não há um que invoque o nome desse Deus e que seja rejeitado por Ele. Ah, mas eu fumo. Não importa. Ah, mas eu sou homossexual. Não importa. Mas eu sou ladrão. Não importa. Mas eu já matei. Não importa. Eu já roubei. Não importa. Você quer? Invoque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mostrou direitinho como é o coração do Pai dele. E o coração do Pai dele é igualzinho o coração dele, que comia com os pecadores e que era criticado porque comia com os pecadores. Deus é assim, Deus come com os pecadores. Basta que os pecadores queiram estar à mesa de Deus. O problema não é que Deus rejeita os pecadores. O problema é que nós, quando pecamos, queremos a distância de Deus. Nós nos escondemos atrás da cortina. E se não tem cortina, a gente fecha os olhinhos assim, querendo que Deus não veja. Mas Deus está de mãos estendidas dizendo assim: vem aqui comigo você. Mas eu sou leproso. Eu sou impuro. Vem aqui comigo, me dá um abraço. E olha a grandeza de Jesus: é que todo aquele que tocasse um leproso que era impuro, impuro ficaria. Quem é Jesus? É aquele que abraça o impuro e não fica impuro, como também purifica aquele que antes era impuro. Esse é Deus. Esse é Deus que abraça. Quem é o Pai de Jesus? Como que ele é de fato? Ele é da seguinte maneira: pode apedrejar, pessoal, mas é o seguinte: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Ah, Deus estraga os nossos prazeres, sim, de apedrejar os outros. Os nossos prazeres de maldade, os nossos prazeres sectários, os nossos prazeres de segregação, os nossos prazeres de humilhar os outros, esses prazeres Deus estraga, sim. Por quê? Porque a gente humilha e Deus levanta o humilhado. A gente exclui e Deus inclui o excluído e abraça o excluído e convida para jantar na mesa dele. E nós não gostamos dele. O problema não é Yahvé, o problema é você, meu querido, e o problema sou eu. E Jesus vem para acabar com essa discussão. Ele vem para perdoar pecados. E ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Ele vem para revogar maldições Sujeito nasceu cego, amaldiçoado, Jesus diz, está curado, vai embora sem maldição. O pessoal não gosta, fica louco da vida com Jesus, que Jesus liberta pessoas para viver. O pessoal fica louco da vida com Jesus, que Jesus deixa todo mundo livre, sem culpa. Até quem não pediu para ser perdoado, ele perdoa. Do alto da cruz ele diz assim, Pai, esse pessoal é ignorante, não sabe nada que está acontecendo, perdoa essa gente, meu Pai. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus, e quando a gente celebra que Jesus nasceu, a gente celebra que Jesus encerra a discussão a respeito do caráter de Deus e de quem é Deus. Deus é amor. Deus é perdão. Deus é libertação. Deus é acolhimento. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus é graça. Graça, graça. Deus é aquele que diz assim, olha, tudo que é seu, meu filho. Tudo que é meu é seu. A minha casa é sua casa. Fica aqui comigo. Esse é Deus. É por isso que João vai escrever dizendo assim, que no amor não há temor, porque o perfeito amor lança fora todo o temor. Que temor é esse que o amor lança fora? Que medo é esse? É o medo de Deus. Quem enxerga Deus em Jesus de Nazaré, não tem medo desse que habita em luz inacessível, desse que é mistério, desse que é insondável, desse que é indescritível, desse que é indefinível. Porque sabe que esse ali da luz inacessível foi revelado, tirou o seu véu e mostrou a sua face mais explícita no menino Jesus, que cresceu e se tornou o príncipe da paz. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, que cura, que salva, que liberta, só Deus nos pode dar. E como é que nós sabemos que Ele dá? Porque Jesus mostrou. Jesus mostrou. Jesus faz com que essas leituras críticas do Iavé caiam ao chão. E faz com que a subjetividade da poesia hebraica, do profetismo hebraico, ganhe concreção. E quando a gente diz assim, ah, porque a sua ira dura só um momento, no entanto o seu favor permanece para sempre, a gente olha para Jesus e diz assim, é verdade, ele entrou no templo dando pontapé nas mesas, mas do alto da cruz pediu que o Pai perdoasse todos, porque a sua ira dura só um momento, no entanto o seu favor permanece a vida inteira. Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus a quem servimos? É o Deus revelado em Jesus. E Jesus encerra a discussão a respeito de se esse Deus é bom ou não é bom. Se esse Deus ama ou não ama. Se esse Deus pode nos amedrontar ou se esse Deus pode nos levantar e nos libertar. Por isso é que Jesus é esse que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar boas notícias aos pobres, e me enviou para pôr em liberdade os cativos, para devolver a vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e para anunciar o ano da graça do Senhor, o ano do jubileu, o ano do perdão, o ano da nova oportunidade de Deus, e acabou. Só que a profecia dizia assim, e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus parou a anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. É esse Jesus que diz, vocês ouviram o que foi dito, né? Amar o amigo e apedrejar o inimigo. Não, 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 não mais isso. Meu Pai não é assim, pessoal. O meu Pai oferece a outra face. Vocês ouviram o que foi dito, né? Não é assim, pessoal. É perdoar 70 vezes 7. O meu pai perdoa, 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 perdoa. Meu pai é tão bobo que perdoa. Perdão sempre. Jesus acaba com a discussão. Por isso, eu fico me perguntando como é que alguém que não conhece Jesus celebra Feliz Natal. Feliz Natal! Você conhece Jesus? Não. O que que quer dizer então Feliz Natal? Talvez o desejo de Feliz Natal para quem não conhece Jesus seja mais ou menos assim, ó. Espero que você tenha sorte. Você espera que eu tenha sorte e o que que essa sua esperança aí se baseia no quê? Ah, não sei. Falei, não, eu sei porque é que eu estou desejando a você Feliz Natal. É porque Jesus nasceu e agora Deus está com você. Deus está com você. E digo mais, Deus está do seu lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, Feliz Natal. Deus é com você. Deus é por você. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. Feliz Natal. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para você, para sua família. Não importa quem você seja, o que você acredite ou deixe de acreditar, Feliz Natal, Jesus nasceu, Deus está contigo e do teu lado. Feliz Natal. E eu convido você a cantar e adorar e celebrar esse Deus que nasceu no menino de Belém e dizer, nós te adoramos, nós, quando a gente canta assim, ó, por isso nós te adoramos, acho importante. Porque nós estamos dizendo assim, ó, nós temos razões para te louvar e te adorar. Nós sabemos por que nós estamos te adorando. Porque Jesus nasceu e contou para nós quem o Senhor é. E Jesus nasceu e nos tratou de um jeito que nos faz cantar para o Senhor. Jesus nasceu e trouxe para nós o seu amor por nós. Que Deus dê a você, a todos nós, um Feliz Natal. E receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E glória ao nome dele, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus.